Embaixador, o Brasil tem uma relação muito próxima com a África. O que é que espera que sejam os próximos anos com Dilma Rousseff no comando?
Não, eu creio que é uma continuação, não é? Uma continuação. O Brasil é o país que tem a maior comunidade africana e, portanto, nós sentimos-nos em casa no Brasil, bem como os brasileiros sentem-se em casa em África. Nós temos uma cooperação boa com a União Africana. Houve iniciativas do Brasil, nomeadamente do presidente Lula, em matéria de agricultura para a África. Eu creio que há muita coisa que podemos partilhar com o Brasil. E nós, portanto, demos uma grande importância à cooperação com o Brasil, que é um país próximo de nós, que está no coração dos africanos, mas também que tem uma experiência de terreno a partilhar com os países africanos.
Cooperação Sul-Sul, temos a comissão, portanto, que está na Guiné-Bissau, que é liderada pelo Brasil, por consolidação da paz. Temos o Congo, onde o Brasil participa nas forças. Temos o Sudão do Sul. Neste aspecto de estabilização do continente africano, ainda se conta com o Brasil? Há alguma expectativa da África a este respeito?
É claro que sim. Só para dizer que o presidente da Comissão da Consolidação da Paz das Nações Unidas é brasileiro, embaixador patriota, que tem jogado um papel importante, que esteve presente em novembro numa reunião sobre as perspectivas de consolidação de paz em África, no Cairo. Acompanhei o embaixador patriota Addis Abeba, teve uma reunião com o Conselho de Paz e Segurança da União Africana. Portanto, vê que há uma grande coordenação entre a União Africana e a Comissão de Consolidação de Paz, mas, sobretudo, com o pensamento de um brasileiro, portanto, de um brasileiro que pensa em África, que conhece os nossos problemas, que conhece as nossas contradições, que é capaz de talvez entender melhor do que qualquer outro, porque que eu segui mais ou menos todas as reuniões que tivemos e conheci também muitos presidentes da Comissão da Constituição da Paz. E falando com o embaixador patriota, eu sentia-me mais a falar com um compatriota do que com um parceiro, portanto, compatriota africano, digo, porque ele entende a dinâmica. Isto é fruto, portanto, da política do país de onde vem, que é o Brasil, que é muito próximo de nós.
Neste novo mandato de Dilma Rousseff, depois de ter acompanhado o mandato anterior, gostava de ver alguma área mais realçada aqui na ONU no âmbito da cooperação com os países africanos.
Bom, eu creio que vamos ainda, deixamos à discrição, não é, das autoridades brasileiras, mas nós estamos cientes de que vamos continuar a cooperar como fizemos no passado, e aqui na ONU, bem como noutras esferas também.
Há muitas expectativas em relação a esta conferência sobre financiamento e desenvolvimento em África, desenvolvimento sustentável, discussões sobre o continente e sobre os benefícios para os países pobres, que têm a maior parte em África. O que é que a África espera que 2015 venha a ser relativamente a este tema? Desenvolvimento sustentável e principalmente a esta conferência.
Bom, primeiro é o facto de Addis Abeba ser a cidade que vai acolher a reunião sobre o financiamento e, por sinal, a sede da União Africana, da Comissão Econômica das Nações Unidas para a África também, que é parte, aliás, do Secretariado Conjunto União Africana com a Comissão Económica, que é a CEA, e o Banco Africano de Desenvolvimento, que, na verdade, são os três pilares que fazem a visão hoje do desenvolvimento do continente. O que se espera desta conferência, portanto, nós voltamos sempre a bater nos engajamentos de Montreux, já há muitos anos, que nunca foram cumpridos para muitos parceiros, mas também isso não significa que nós próprios não estamos a fazer esforços. Está-se a fazer esforços no sentido da mobilização dos fundos no continente, mas sobretudo da justiça nas relações internacionais quando se diz do financiamento. Só para dizer que gostaríamos também que fôssemos pagos justamente pelo aquilo que vendemos. Veja só que falamos no passado do fluxo de financiamento que saem do continente. Penso que cerca de lá para 600 bilhões de dólares que saem do continente. Por taxas não pagas, há uma comissão dirigida pelo presidente Mbeki que está a trabalhar nessa questão. Portanto, há muito dinheiro também que faz do continente. Este é o que falta ganhar para o continente. Agora, há os engajamentos internacionais. Eu creio que nós temos estado a insistir para que o 0,7% que foi prometido há tantos anos, que muitos ainda não cumpriram, deve vir à mesa. Mas os esforços devem ser nós próprios. Por isso, 2015 para nós é muito significativo. É o ano em que vamos adotar a visão que a União Africana pôs na mesa de visão da Agenda 2063, daqui a 50 anos. Qual é a África que nós queremos? Portanto, em janeiro, os chefes de Estado vão adotar essa agenda. Eu creio que isto tudo não se pode fazer, não é sem financiamentos que é o ponto fulcral de qualquer desenvolvimento.
2014 marcou muitos conflitos em África. Para 2015, o que é que se espera fazer? Relativamente aos conflitos, Sudão do Sul, República Centro-Africana, temos os países que tentam transitar para as democracias, mas que ainda continuam com algum foco de conflito.
Primeiro, devemos dizer que arrancamos com um programa de calar as armas até 2020. Portanto, 2015 com certeza vai ser o ano em que vai se definir as balizas. Mas 2015 também é o ano em que estamos todos atentos devido a muitas eleições que vão ter lugar no continente. E como sabemos, as eleições em certos cenários, não é? Foram também fontes de alguns conflitos. Portanto, estamos já atentos a isto. Além disto, há outras questões que já que são sobejamente conhecidas. Uma questão da Líbia. A Líbia está, a situação está a piorar. Nós estamos a pedir, portanto, uma intervenção de uma força com as Nações Unidas e com o esforço da União Africana. Portanto, os países da sub-região pediram na reunião de Nouakchott que houvesse uma intervenção na Líbia. Aqui, aqueles que participaram no que levou à situação à Líbia venham também ajudar a reparar. E nós estamos a pedir a isto. Houve uma resolução das Nações Unidas, do Conselho de Segurança, para o non-fly zone na Líbia. E sabemos depois o que aconteceu. E estamos a pedir que esses países venham também ajudar a reparar. Eu creio que nós conhecemos as consequências. Além da própria Líbia, a proliferação das armas no Sahel é uma questão que é preocupante com o terrorismo. Portanto, que está bem alimentado por esse circuito de armas que está agora a afetar muitos países.
Ainda quanto à Líbia, a retomada de diálogo a 5 de janeiro, com este eclodir de confrontos estes dias, acredita que haja condições para que o diálogo prossiga?
Penso que é preciso sempre acreditar no diálogo. Mesmo há uma guerra vencida, não é? Depois da Segunda Guerra Mundial, apesar disto, teve que se sentar para ver os outros detalhes. Portanto, a mesa deve sempre estar nas nossas mentes quando estamos em conflito. Eu creio que o caso da Líbia, o esforço da Argélia está a fazer, precisa ser apoiado. A mesma coisa que se fez com o Mali, não é? E agora a Líbia, é verdade que é difícil, porque é um país que, de facto, está numa fase muito avançada de desintegração, digamos, mas é preciso reunir as partes para se começar um diálogo. O diálogo sempre tem um impacto e uma influência nas outras também, que por aqui estejam ainda reticentes em relação ao diálogo.
Moçambique, Angola, Cabo Verde ganharam alguma saliência em 2014 pela sua prominência económica, a perspectivas de crescimento. O que é que acha que estes países podem fazer para que esta saliência económica seja também refletida para a estabilização da África?
Sim, eu penso que não ganharam só saliência em questões económicas, também têm jogado um papel nas regiões respectivas, que é o caso do, se citou o caso de Moçambique, toma as personalidades moçambicanas, nunca deixaram de ser envolvidas. Se tomas o exemplo do ex-presidente Chissano, sempre esteve à disposição, pelo menos do continente e do mundo, para resolver conflitos aqui e acolá. O caso de Angola, como presidente dos Grandes Lagos, está muito presente e eu creio que há perspectivas boas para os Grandes Lagos, graças aos esforços da presidência angolana, nomeadamente o presidente dos Santos, que tem liderado, né, que tem sentado muito com os líderes da sub-região dos Grandes Lagos para se terminar com conflitos naquela sub-região. Para Cabo Verde, claro que tivemos a má notícia no fim do vulcão, mas isso não afeta a dinâmica que nós já conhecemos de Cabo Verde. Eu creio que sim. São países que estão de parabéns. É preciso que este motor arranque também as outras partes da comunidade lusófona, digamos. Temos o Guiné-Bissau, que felizmente saiu também uma longa história dolorosa, mas está saindo com sucesso e precisamos, temos que acreditar no governo da Guiné-Bissau a fazer e apoiá-lo.
Últimas palavras relativamente à África e o ano 2015, que já está a começar e traz muitas perspectivas.
Sim, eu creio que em primeiro lugar 2015, portanto vamos completar o post-20, os objetivos do milênio, né? É a meta que muitos países não conseguiram atingir, mas não devemos fazer olhar também para as metas de forma realista, cada país na sua realidade. Muitas vezes tendemos a olhar para as metas comparando com outras situações que já estavam mais avançadas do que há muitos países africanos. Eu creio que sim, em 2015 é preciso. Já falei do arranque, né, da Agenda 2063, a partir de 2015 vai ser adotada, com certeza. Vai alimentar o pensamento da África que nós queremos ver. A mulher estará no centro da Cimeira da União Africana, como tema, ainda em 2015. Creio que os esforços vão continuar em relação à paz no continente e, sobretudo, em relação ao desenvolvimento também. Temos o caso da ébola, esperamos que a ébola em 2015 seja uma coisa do passado, vencida, apesar das sequelas que vão ficar por algum tempo. E, portanto, há aí trabalho, mas também há muita esperança.